Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop. Eu sou a Débora Fofano e eu queria dizer que eu não fui uma criança otaku. A primeira coisa que eu assisti na vida foi Cavaleiros do Zodíaco, então hoje eu vim aqui pra aprender.
E aí, pessoal, eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que vocês recebam essa Genkidama da positividade, que não é tóxica, mas poderia ser.
E aí, meu povo, com a boa, aqui é Fred Costa e eu aprendi com Vegeta que o rancor e a vingança nos tornam mais fortes.
Bonito pra sua cara.
É melhor ter aprendido essas coisas com seu Madruga. Vingança nunca é plena, matar alma e veneno.
Ah, sou eu? Eu sou Robson. E eu descobri que todos nós temos um pouco de Saiyajin dentro da gente. Basta procurar.
Tudo que eu quiser, o Senhor Kaiô vai me dar.
Ave Maria, pensei na Xuxa. Tudo que eu quiser.
Então, foi a referência.
Para lá de cima, vai me...
Mas foi a referência. Trabalhamos com referências interconectadas.
E no programa de hoje vamos falar sobre Dragon Ball. Olha só, esse desenho que fez parte das infâncias de crianças normais, não, da Débora? E que é cheio de referências filosóficas. Filosofia oriental e até mesmo ocidental. E também sociológicas. É isso que a gente vai inventar hoje.
É.
Esse programa é cheio de história. Então, acompanha o programa, segura aí.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Gente, então para dar conta deste mundo aí, que é oriental, ocidental, cheio de mil referências, a gente chamou o professor Robson. E aí, Robson, quem é você na fila do pão?
Eu na fila do pão, eu sou um cara bem simplesinho. Sou professor de sociologia, Instituto Federal do Ceará, Campus Tabuleiro do Norte. E antes do programa aqui ter começado, contei um pouco da minha peregrinação, e aí seria só um programa sobre isso. Mas basicamente eu sou graduado em ciências sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestre em antropologia, atual doutorando em educação pela UFC. O pessoal, quando fala UFC, já pensa Muay Thai, Jiu-Jitsu, mas não, é só a educação mesmo lá que eu faço.
É um fight, né?
É uma luta grande, mas é uma luta mais intelectual e política do que uma luta de porrada. Mas se der porrada, a gente também... Eu faço sandá já faz 3 anos já. Sandá é a luta chinesa, é o boxe chinês. É uma variante daquilo que nós chamamos de kickbox ou muay thai, mas ele tem umas pegadas mais de queda, de rolamento, ele é um pouco mais completo do que o próprio muay thai. Mas quem não conhece o sandá vai saber que o sandá é um muay thai mais aprimorado pelos chineses, assim dizer. A cultura oriental é uma cultura muito interessante, que eles trocam muita informação ali, né? Principalmente no Oriente, no Extremo Oriente, o Japão, China, Tailândia, né? Eles têm umas trocas ali muito interessantes. E a luta é uma delas, né?
Tu falou em luta grande e Dragon Ball é literalmente um anime de lutas grandes que duram centenas de episódios.
Várias temporadas e que a gente adora.
E que dá sempre o um spoiler no título, né? Que é muito conhecido. Goku morre. É os novos episódios.
É, acho que inclusive é por isso que eu não tenho nenhum problema com spoiler, porque eu cresci assistindo Dragon Ball, né? E então assim, eu já sabia o que ia acontecer no episódio. Agora, o combo da história é que é interessante, não o final.
Os títulos já lhe preparavam, né, pra tudo.
Mas, gente, o que é Dragon Ball? Me conta, assim. Eu já ouvi isso a vida inteira, mas é oriundo de um mangá? É um anime? Como é que é? O que é Dragon Ball? É treinando em Dragon Ball Z, GT?
Dizem que o GT não existe, né? Mas existe a escola GT, que é maravilhosa.
O GT foi só pro Akira Toriyama, que é o autor do mangá e do anime ganhar mais dinheiro, porque ele já tá cansado. É como se fosse o Harry Potter. A J.K. Rowling lá, ela escreveu no máximo 5 e forçaram uns 4 pra ela dar continuidade. O Dragon Ball começou com mangá. Mangá, pra quem não sabe, são os gibizinhos tipicamente japoneses, né? Você lê de trás pra frente. E ele é dos anos 80. E aí fez muito sucesso no Japão e aí virou um anime. E o primeiro Dragon Ball é lá dos anos 80. E o mais famoso, que o Akira queria escrever até quando o Goku, ele se torna o grande guerreiro puro, que é o Super Saiyajin, que é a evolução mística, energética, política e subjetiva do Goku e de todos os personagens. Então só podia chegar no Super Saiyajin quem era puro de coração, que é um dos principais temas do mangá, né? E aí ele se torna Super Saiyajin, que é na saga Frieza, que são várias sagas que tem dentro do Dragon Ball e o Dragon Ball Z. Eu conheço mais o Z, que foi minha infância, foi no Dragon Ball Z do que no Dragon Ball. Mas eu acabei assistindo um pouco de cada. E aí acabou, aí ele acabava ali, o cara ia ser o Super Saiyajin, o guerreiro mais top, o mais sinistrão, ninguém ia chegar nele. Só que aí fez tanto sucesso que aí ele começou a ser pressionado a construir novas sagas, e aí construir a saga Cell. E a saga Cell é o filho dele que se torna superior a ele. Aí ele, pronto, acabou aqui, daqui em diante eu não sou mais ninguém, eu tô ótimo na minha luta aqui, eu quero escrever outras coisas, eu quero me aposentar e tal. E não, meu filho, tem mais. Aí começaram a empurrar mais coisas. E aí o Akira já tava de saco cheio. Inclusive a GT, dizem que eles fez tipo uma coordenação e desistiu, e os caras tocaram por fora. E que aí inventa um monte de coisa. Tem a sobrinha, tem a filha, tem a neta.
Tem o Trunks e o Gohan, né, na GT. O Trunks e o Gohan grandões e fazendo fusão.
Isso,
ainda.
É, 20 anos depois, eles já são adultos, são pais, aí tem a Videl. Aí vira uma salada muito doida.
Ai, a Videl é maravilhosa.
Pois é. E aí começam a inserir outros personagens. O Goku morre, né? Ele morre várias vezes, mas ele morre de vez mesmo pra história. Porque a centralidade da GT são os seus herdeiros, a Videl e o Goten, o mais novo. É ele mais novo, que é o mesmo cabelo, é irmão gêmeo dele, né?
A superioridade dele em termos de gênio é incrível, que ele só faz menino igualzinho. Uhum.
Agora, gente, eu tava até pesquisando as coisas da pauta, aí fala sobre a pureza de coração, né? Pra ser um Super Saiyajin, tem que ter pureza de coração. E o Vegeta é Super Saiyajin, né? Ele é o príncipe dos Super Saiyajins. Aí eu fiquei, ué, cadê a pureza do coração do Vegeta?
Gente, tem tanta coisa sobre isso, de pureza do coração, da simbologia do Dragon Ball e tal, né?
Mas, eu acho que o Vegeta, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Ele tem pureza no coração, ele só não sabe disso. Porque várias vezes ele tá lá pra defender o Goku, pra ajudar, pra defender o filho.
O Vegeta é o grande herói dessa história, ele só é incompreendido.
Só foi mal direcionado.
Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uns passos pra trás aqui, porque
você
eu queria...
Você tá falando aí, Vegeta, não sei quem é não. Vocês me explicam esse negócio aí direito.
Vai, Fred, capricha no moonwalking.
É, não, eu tô falando assim, eu tô igual aqueles nossos ouvintes que também não costumam saber o que é os personagens.
O Vegeta, o miserável, é um gênio.
Ele é um meme, inclusive, né?
Eu só conheço os memes,
Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou dar uma recuada um pouco na história de Dragon Ball. Pra falar do Dragon Ball, Dragon Ball. Aquele que a gente assistia na Eliana em 1900 e sei lá quando. Eu queria falar um pouco das influências que Dragon Ball teve. Em especial, o Dragon Ball mesmo, né? O anime de origem. Que é influenciado por um clássico chinês que possui mais de 500 anos. Que é a Jornada para o Oeste. Que é a jornada de um monge budista e seus três discípulos, né? Que é um porco, um ogro e um macaco com um pedaço de pau. Que seria o próprio Goku. E aí, essa aventura, as pessoas interpreto ela como uma alegoria budista em busca de iluminação espiritual. Esses monges, eles querem resgatar uns pergaminhos que eles dizem que é da dinastia chinesa lá e tal. E aí, todo o processo de resgatar os pergaminhos é o processo que eles têm de iluminação e tal. Porque quando eles pegam os pergaminhos, eles estão vazios. Não tem nada escrito neles, né? E aí, é o lance da referência à questão do budismo Mahayana, que é uma vertente budista que dá ênfase a uma questão da iluminação coletiva, diferente da vertente Theravada, que busca um lance mais individual.
Seria um budismo mais marxista, mais isso coletivista? Que a iluminação coletiva, o negócio da sociedade em harmonia, né? Negócio massa, gostei agora, ó. Não sabia disso não.
E essa ideia de que no caminho é que você tem um verdadeiro conhecimento, não na chegada, né? No caminho coletivo com a galera que você vai se desenvolvendo. Essa busca, essa jornada para o oeste aí que acontece com os outros, né? Não pode ser sozinho.
É, cara, o lance do budismo é sempre essa de você se auto-aperfeiçoar, né? E acaba que a gente vai ver isso depois nas sagas Z e tal, que vai vir todo um lance do guerreiro, né? O aperfeiçoamento deles vai ser de luta, de coisa. Mas no começo do anime, ela meio que não violenta. Que é também um dos princípios budistas, né? Tudo se resolve na conversa. Porque mesmo quando eles vão lutar, por exemplo, o Goku vai encontrar um rei. E aí eles vão brigar. E aí quando o Goku para e pergunta, não, mas por que a gente tá brigando? Uma coisa assim, eles vão resolver na conversa. E o rei vai dizer, ah, então era isso que você queria? Aí dá a esfera do dragão pra ele. E acabam amigos e tal.
Ah, um parênteses. Goku tem rabo, tá? Um rabo de macaco. Segura o rabo aí, que o rabo lá na frente a gente vai explicar melhor.
O Goku, ele é um ser enviado de outro planeta para conquistar a Terra. É tipo o Superman, né?
Superman.
É, lembra muito o Superman.
Quando ele chega aqui, ele bate com a cabeça e ele é criado pela avó dele, Gohan, né? Que depois vai ser batizado com o nome do filho dele e tal. E a criação dele é super positiva, uma criação humanizada, né? E isso também faz uma referência direto à questão do budismo, né? Aí tem toda uma questão sobre o vazio, que as coisas, elas não são más nem boas por natureza, mas sim um produto de uma construção.
Mas isso faz muita referência a toda a filosofia oriental, principalmente a filosofia chinesa, que é lá do Lao Tse, né? Que tem os princípios do Yin, do Yang.
Isso, que é uma filosofia do equilíbrio, né? Que ela não diz pra você negar a sua sombra, mas pra você abraçar a sombra também e buscar o equilíbrio. Não é uma coisa dicotômica de bem e mal, e o bem tem que derrotar o mal.
O vazio, né, para a filosofia oriental, e eu tava lendo um filósofo chinês, não sei se já ouviram falar, no Yuki Hui, que ele vai falar exatamente que o desenvolvimento da tecnologia no Ocidente foi pela partida Letia, né, do desvelamento, da procura, da descoberta e da inovação. E não tem espaço para o vazio. E o vazio pra gente se torna um medo, né, muito grande. Uma coisa muito complexa pensar no vazio. E aí, pro oriental, a meta é chegar no vazio, na perfeição a partir das técnicas, perfeição estética da técnica, da inserção no mundo dentro de um contexto harmônico. A perfeição, ela não é uma coisa a ser procurada. Ela está. A gente tem que encontrar a sintonia nesse vazio, que seria para eles a perfeição. Ou nem pensa em perfeição, mas na questão do universo, né? Da inserção do universo dentro desse contexto.
Mas faz todo sentido. Eu não conheço o autor, mas faz bastante sentido, né?
Essa coisa do vazio também faz referência a questão dele ter encontrado os pergaminhos vazios, né? Que aí eles fazem os sinais apontando para a natureza derradeira da realidade, que é vazia de qualquer essência, né? Inerente, assim.
Por isso que o importante que eles sempre frisam é a jornada. Mesma coisa quando ele tá, o Goku tá procurando as esferas do dragão, e aí quando vai rolar do dragão realizar o desejo, quem toma a frente é o porquinho lá, e ganha uma calcinha.
É muito bom, porque o desejo dele é a calcinha da Bulma.
No final, o que foi importante, o que foi bacana, foram as relações que foram estabelecidas ao longo do caminho, os desafios que eles enfrentaram, o diálogo também que tá presente, e aí a jornada que importa.
Fora a representatividade das crianças que são pervertidas. Outra coisa...
Como assim?
É que...
É por causa do porco.
Faz parte do aprendizado deles dar prioridade ao outro. Essa busca do autoconhecimento também acaba que essa pureza do coração, como a Raquel tinha dito, do próprio Goku, acaba sendo agraciada muitas vezes. A primeira esfera do dragão, tá o Goku e a Bulma, eles estão procurando e acharam aquela tartaruga gigante. E a Bulma queria deixar ele lá. Aí ele, não, eu vou levar ela comigo. Acabou que foi o caminho mais rápido. E aí, por causa desse caminho mais rápido, eles acabaram encontrando o Mestre Kami, que não só deu a esfera do dragão que ele tinha pra eles, como ainda deu a nuvem voadora, que é a coisa mais legal de todos os desenhos da história da humanidade, que todo mundo queria ter uma nuvem voadora.
Fred, você podia falar um pouco sobre as esferas, a nuvem voadora, pra gente entender também a lógica? Porque o desenho basicamente consiste na procura incessante das chamadas esferas do dragão, que são 7 esferas do dragão, que aí quando você reúne elas, você invoca um dragão, e o dragão realiza 3 desejos seus. Então aí faz a conexão com a questão do desejo, do imaginário, da vontade de potência, né? Você procurar 7 esferas para realizar 3 desejos, e os desejos, qualquer um, até ressuscitar mortos, ou seja, são desejos humanamente impossíveis, né? Poder falar um pouquinho mais sobre isso também ia ser massa, cara.
Eu não faço ideia.
Não sei se vocês sabem, o que Rui é um chinês que é radicar na Alemanha, então ele pega da filosofia mais doida, que é a chinesa, e contrapõe a filosofia alemã, Heidegger.
Nossa,
e Kant. É, muito massa. Vai trabalhar o I Ching, que tem a ver com Dragon Ball, porque o desafio que eu tive foi uma vez, debatendo com meus alunos, isso 2014, 15, inclusive eu vou mandar pra eles, eu lembro quem são. O menino falou assim, sociologia serve pra quê? Aí eu, serve pra estudar as relações sociais. Duvido, quero ver você botar Dragon Ball e sociologia.
Ora, mano.
Aí eu, rapaz.
O erro do aluno é falar, duvido.
Exatamente, é o desafio. Duvida, eu. Você duvida, meu amigo? Eu vou desenrolar isso aqui pra você agora. Aí eu fui pensar, puta merda, tô fudido. Porque eu não. Eu tava dando, acho que, sociologia 2, que é cultura. Dava pra fazer, dava, mas eu tinha que dar um cavalo de pau muito doido, ia ter que desenrolar muito. Eu falei, não, próximo semestre.
Agora eu tô mandando esse podcast pra eles aí dar a resposta.
Com certeza. Não, porque aí eu fiquei matutando, aí acabou que eu não consegui responder de forma plena. Ele falou, dá, mas eu queria um conteúdo de sociologia dentro do Dragon Ball, professor. Aí o desafio foi lançado. Não, ele queria uma voadora nas costas.
É.
Aí surgiu de novo essa pergunta. Professor, sociologia serve pra quê? Acho que vocês já devem ter ouvido várias vezes esses debates. Pra que serve alguma disciplina? E vá. Eu falei, serve pra ouvir Dragon Ball. Duvido. Aí agora eu já tava preparado, né? E aí foi no ensino remoto. E aí eu trouxe a questão do poder, da responsabilidade na política. E os mitos e lendas. Aí eu já tava mais preparado. E aí eu trabalhei a questão do poder com eles. E aí, como o Dragon Ball trabalha o poder. E como é que a gente podia ver o poder dentro do Ki? Eu não sei se vocês sabem, né? O Ki, pra filosofia oriental, né? Sino japonesa, o Ki é energia. A tradução literal é gás. E como é que esse gás, né? Essa energia, o Elan, na tradução, se a gente fosse usar um termo ocidental, como é que ele tá situado em todas as relações do universo? O equilíbrio e tal. Então é necessário ter esse equilíbrio. Só que o Dragon Ball, ele vai pro desequilíbrio, porque as esferas do dragão, ela vai trazer um desequilíbrio, porque o cara vai pedir o que quiser, inclusive a morte de pessoas, ressuscitação. E isso ocorre nas sagas todinhas, eles ressuscitam gente, só que aí abre as portas do Hades, que é o inferno, aí saem os demônios que já tinham sido mortos, e aí há uma série de problemas em relação a isso.
Porque ninguém deixa os mortos em paz, é a questão da responsabilidade, né? A responsabilidade que você tem quando deseja algo e vai fazer algo.
Tudo que acontece de maravilhoso na vida tem uma consequência horrível depois.
Muito positivo esse negócio.
Gostei do equilíbrio do Tai Chi Chuan, né? Do Yin Yang. Você é muito bom, é meu filho. Se prepare pro ruim.
Vai te lascar.
Então, se é muito ruim, se prepare que vai vir coisa boa. Olha, também numa perspectiva, né? Dos polos, né? E outra doida, cara. Uma coisa muito boa hoje pode ser uma coisa muito ruim lá na frente. Uhum. Então, tem essa perspectiva, né? Oriental, que é o caminho que vai dizer se é bom ou se é ruim.
São
o
as tipo de escolhas, né?
Exato.
Também.
Os caminhos que vão lhe dar a importância de se aquilo ali vai ser bom ou vai ser ruim. Porque no momento pode ser péssimo alguma situação que você tem vivido. A própria pandemia, por exemplo, né? Foi péssima. Morreu milhões de pessoas, tem morrido muita gente ainda. Tá voltando um debate de novo das novas ondas. Mas também teve coisas muito boas nela. Ainda estou procurando-as, mas tem. Eu tava assistindo um filme esses dias, é francês, o filme Mais Que Amigos Vizinhos, a questão do convívio humano, que a gente tem que voltar a ter um convívio da diversidade. Outro lado também teve uma grande polarização e isso também desmascarou muitas coisas. Ou seja, numa perspectiva oriental, isso é importante existir. Enfim, o excesso de positividade no começo, a positividade tóxica, ela se torna uma coisa muito ruim. Sim, e aí eu lembrei do Bill Shuhan, que tá hoje também todo mundo lendo, que é outro filósofo oriental, que ele vai falar: o excesso de positividade nos trouxe o medo da negatividade. A gente tem que viver a negatividade também, a gente tem que sofrer pra aprender a viver. E aí o
Tanto
Dragon Ball
é que
isso.
O filósofo que mais toca nesse ponto, ele tem um entrecruzamento com a filosofia oriental muito grande, que é o Schopenhauer, né? O velho Chope, ele retoma, por exemplo, essas perspectivas do véu de Maia, de como as coisas elas estão nebulosas, como é necessário a gente se aprofundar até nos sofrimentos para que a gente consiga também uma vivência existencial, vamos dizer assim, muito mais plena, né?
Schopenhauer, ele consegue as esferas do dragão, aí vai ter que ter os desejos. Ele, desejo? Tá errado.
Vamos negar isso, vamos afogar.
Desejo pra quê?
Não, ele quer vontade, a vontade é o que determina, né?
O que me parece é que tudo isso tem a ver mesmo com essa questão do ki, né, do chi, porque é como a pessoa vai enfrentar essas dificuldades, né? Se a pessoa vai se deixar levar pela negatividade, se a pessoa vai tirar alguma lição disso. Então tudo vai pra questão de como tá a pessoa dentro de tudo isso. Teve gente que na pandemia conseguiu ver coisas positivas e conseguiu colocar a vida em xeque e tá se tornando pessoas melhores. Teve gente que não.
E bom, tá, né, tudo bem.
É sobre isso e tá tudo bem. Inclusive, não tá tudo bem ser sobre isso.
Raquel, você falou num ponto muito importante, porque tem a ver com toda a filosofia sino-japonesa, que é a manipulação das energias. O que é energia? Não existe essa energia boa e ruim. É de acordo com como você lida com essa informação, né, com essa energia, e como você vai fazer a sua conduta frente a ela. E aí vem muito esse debate. Por que que o Goku é considerado um coração puro e o Vegeta não? E aí eu vou comprar aqui o advogado do diabo pro Vegeta, junto com o Fred, porque
o Vegeta... Eu adoro o Vegeta também. Sempre gostei.
Ele é o príncipe dos Saiyajins. E aí, o que é Saiyajin, né? Vamos voltar aqui um pouquinho pra a estruturação do Dragon Ball, né, na sua metalinguagem. Saiyajin é uma raça de seres alienígenas, que eles são guerreiros mercenários do universo.
Uhum.
É, eles são assassinos profissionais. E os Saiyajins, avançando um pouco pra Dragon Ball Z, eles são guerreiros comprados pelo Imperador Frieza, que é um imperialista. Ele quer dominar o universo. É só essa a pretensão dele. E aí ele contrata os Saiyajins e destrói o planeta Saiyan. Papoca o planeta. E os Saiyajins se tornam errantes. Se tornam mercenários errantes. E aí o que eles fazem? Eles vão começar a invadir planetas menos poderosos, como a Terra. E esse foi o intuito do Goku chegar à Terra para a dominação mundial. Eles vão dominar aquele planeta e tornar os seres humanos como seres escravos.
É, em detalhes sobre essa questão é que o Goku foi enviado para a Terra por ele ser de uma classe baixa. Olha o Mark de novo aí. Ele era de uma classe baixa. E a Terra era um planeta fraco, né?
Fuleiro.
Então, não, qualquer um vai resolver por lá. Aí mandaram o Goku.
É, porque o Goku, ele, o pai dele foi assassinado pelo Vegeta. E o irmão dele volta pra Terra. Porque viu que não deu certo levar o Goku, porque o Goku bateu a cabeça e perdeu a memória.
Mas a Terra só se lasca mesmo.
O Goku virou uma tábula rasa.
O Goku virou uma tábula rasa e mais estranho. Se a gente for pensar numa perspectiva contemporânea, as memórias dele existem. Onde tá isso aí? Onde tá aquela semente da maldade, vamos assim dizer, dentro do Goku?
Ela foi suprimida pela criação do avô e pelas relações de amizade que ele criou na Terra também.
Oh.
De certa forma é isso mesmo, só que aí ao mesmo tempo ele também é um pai omisso. Ele é um guerreiro, ele tá precisando salvar o mundo, literalmente, então ele tá sempre salvando o mundo. Né? E aí ele tá fora, ele tá ausente. Só que o mais interessante, como ele é uma referência para os filhos seguem o caminho dele, e o sobrinho também. Trunks, por exemplo, ele é um parente do Goku, porque ele é filho do Vegeta com a Bulma, que é outra vibe muito doida, porque o Vegeta, ele vem pra Terra, e aí tem muito da filosofia oriental mesmo, se você é inferior a alguém, você tem que sempre honrá-lo, né, e aí tem um livro muito interessante, que a Margaret Mead, ela foi encomendada na guerra, de escrever os crisântemos e a espada, e aí os militares norte-americanos falaram assim, minha filha, a gente precisa entender a cultura japonesa pra acabar com com eles. E aí ela foi fazer o trabalho de campo dela nos campos de concentração. Oh, campos de concentração nos Estados Unidos. Sim, nós tivemos. Aqui no Ceará também. E aí a Margaret Mead vai estudar os japoneses e ela faz um livro muito top dizendo da questão da honra do japonês. Então quando você perde pro japonês, você tem que se submeter ao vencedor. E aí tem a questão da honra muito forte, né? Da família, das tradições e os americanos. Bom, vamos matar o imperador. Aí ela, se matar o imperador, vocês vão arrumar um problema muito pior, porque eles vão querer vingar a morte do imperador. A questão da honra ferida. Vocês têm que submetê-lo, o povo, em relação à superioridade inatingível. E aí eu vou voltar ao Vegeta depois. O que é que eles fizeram? Em vez de tacar a bomba em Tóquio, a bomba atômica, eles tacaram em duas cidades camponesas, médias, né, de 40 e 30 mil habitantes, Hiroshima e Nagasaki. E houve a rendição incondicional do Japão e a submissão aos valores ocidentais. Uhum. Né? Começa com a Revolução Meiji, lá no Japão, né? E aí os imperadores, tal, o Hirohito era um imperialista, ele queria invadir as zonas de influência, o imperialismo estava forte, né, na guerra, ele queria tomar a Manchúria, que já foi uma parte do Império Japonês, aí teve a disputa com a China, na época a China estava em guerra civil lá, os comunistas, os nacionalistas e os japoneses se uniram nessa época, a invasão da Coreia, tal, pelos japoneses, e a submissão da cultura japonesa naqueles povos ali, né, os Hans, os coreanos e outros povos ali que compõem hoje que nós chamamos de China. E aí os americanos, os japoneses atacaram Pearl Harbor, eles kamikazes. Sim. Os caras falam, é muito louco, os caras pegam um avião e tacam, tô nem aí, em nome do Hirohito, em nome do Japão, em nome dos seus valores, e os caras tacam a bomba entre eles, eles são suicidas e tal. E como é que a gente submete um povo doido desse, né? Os americanos pensando militarmente. E aí veio esse livro, Crisão tem Minha Espada. Aí é um debate sobre ética e ciência, mas isso aí a gente deixa pra depois. E eles se submetem aos americanos de tal forma que os japoneses se ocidentalizaram de forma absurda. Hoje que tá voltando ter uma, aí é uma onda global, né, da valorização nacional, do nacionalismo, e eles estão começando a contestar muitas coisas, uma xenofobia muito grande lá, tal, mas é um problema japonês. E o Vegeta se rende ao Goku incondicionalmente, e aí ele começa a se transformar os valores da cultura terrestre, e aí é muito doido, porque ele era um cara assassino, psicopata, e ele se torna um pai de família muito mais presente do que o próprio Goku em casa.
Porque ainda tem um problema do Goku, né? Né? Ele é uma eterna criança, então quando ele tá em casa, a mulher dele tem mais um menino pra cuidar.
Esse macho.
E come desesperadamente. O Goku é um esgalamido, gente. Ele só come naquela série. Ele só come. Ele dá
prejuízo. Ele o metabolismo do Goku.
Né? O Vegeta é esse aqui, né? Eu botei a foto aí. Então, é o cara de mal, ó. Ele sempre é o bad boy. Ele parece o Edmundo até um pouco. Assim,
né? Só a carcaça de mal.
É, o cara sério, né? Só anda assim. Esses vermes insolentes. É.
O lance do Vegeta é que ele encara realmente o guerreiro arrogante, né? E o fato dele ser o príncipe do Saiyajin, não entender por que que um...
classe baixa.
Cara de classe inferior vai ser superior a ele. Ele não consegue entender.
O proletário.
Olha aí.
Ele é o playboy que não suporta que o proletário é melhor do que ele.
Eu tô querendo saber até agora a nuvem voadora. Por que que ela é tão legal?
Porque ela voa.
Ah.
E você voa em cima dela.
E você vai pra todo lugar, rapidão.
E ela é amarela.
Eu já vi ela por aí, eu já vi ela em vários lugares.
Você assim, voa igual, né? Como se estivesse surfando.
Ah,
e
entendi.
Ela deixa um rastrozinho bonitinho.
Ah, tá. E outra, importante. Ela vai pra outros mundos.
Olha aí.
Melhor ainda.
Ele viaja a outros universos, né? É muito doido os multiversos do desenho, porque o Goku morre e ele tá ali, ó, com a auréola na cabeça. E ele vai e volta. Ele volta morto e volta vivo. Ressuscitam ele, matam ele de novo. Ou seja, é uma série.
Não tem limites. Essa
não tem limite, é sem limites. É sem limites.
É transcendente.
Inclusive, nas outras sagas, eles vão e voltam, bem mal, volta. Aí, pra gente que não entende, como é que um cara que é um assassino, psicopata, destruidor de mundos, se torna um aliado? E aí vem os outros níveis de poder, de demônios e espécies de outros universos que vão ser superiores ao Goku. Só que o Goku, ele tem essa questão. Questão do aprimoramento. Cara, eu preciso de um cara forte. O Saiyajin precisa disso. O Saiyajin, ele cresce na porrada. O Goku, ele apanha igual um condenado.
Desgramado.
Direto. E ele olha pra cara da pessoa sangrando, todo torto, todo quebrado e ri.
Sádico.
Psicopata, né?
Tem tudo a ver essa parada. A filosofia do guerreiro, né? Que é muito uma coisa oriental. Você vai ver na Lenda dos Cinco Anéis. do Musashi, né, do Hagekure, tem vários livros sobre isso, né?
Gente, a Rocky Balboa também, né, apanha, apanha, mas tá lá, procurando a Adrian.
É, só que no caso do Rock, ele vence no final, mas é porque o Goku, ele fica feliz quando encontra um guerreiro mais forte que ele.
Porque ele tá desafiado, né? Ele gosta do desafio e quanto mais ele luta, mais forte ele fica também. Então, se ele encontra alguém que é superior a ele, ele vai querer dar o máximo dele, porque é assim que ele vai se tornando Super Saiyajin.
E nessas filosofias de guerreiro e tal, muitos falam que um guerreiro mesmo, ele só busca o mais forte. Ele não gasta sua energia, pra ele é uma desonra, né? Você lutar com alguém mais fraco, né?
Sim, e até um filósofo que desenvolveu um livro sobre isso foi Bruce Lee. Ele escreveu o tal do Jutsu Kendo, né? E lá ele fala sobre essa transformação do ki, dessas energias, e aí ele busca fundamentos filosóficos pra conseguir desenvolver esse argumento do poder e da força e de como aplicar isso numa energia corpórea, física, através do 21, né? Da arte que ele desenvolve ali enquanto um caminho desse guerreiro que ele quer se transformar. É interessante esse livro, o tal do Jutsu Kendo. É assim que fala, Robson? Não sei se você conhece.
Que eu sei, pouca referência é. A última, eles são oxítonas, né? Então tudo no final é acentuado, né?
O Bruce Lee é uma figura interessante, assim, né? Eu conheço pouco de coisa oriental, realmente, mas...
Que o Bruce Lee era o cara dos filmes.
Sim, é.
É ele, criatura.
Ah, é?
É. Tô mas passando. Ele não é só o cara dos filmes. Ele é o cara das lutas, é o cara da filosofia, é o cara da cultura oriental e é também o cara dos filmes.
No fundo, ele fez tudo, babaca. Deu um nome.
Também, né?
É porque na filosofia ocidental, moderna, que a gente separa esse aqui, é especialista em alguma coisa. E nas filosofias mais tradicionais, né, e as filosofias assim, no japonês, são muito tradicionais. Então não existe essa separação. O cara é filósofo, mas porque ele precisa ter a filosofia de vida dele numa prática. Então a praxis pra eles é fundamental. Então ele precisa ser tudo isso, artesão, operário.
É uma filosofia completa, né?
Ele
é uma
funda completa. Uma nova perspectiva de arte marcial. E pra isso ele precisa de argumentos, né, filosóficos. Então ele vai a fundo nisso. É, recebe muitas críticas, né? A filosofia ocidental, europeia, ri de Bruce Lee, né? Mas é porque nós somos dessa cultura eurocentrada. Mas, de fato, é interessante. É um livro acessível, vocês encontram por aí.
Eu acho bacana que todo anime, né? Especialmente, eles buscam algum tipo de energia que é a conexão do corpo com o universo, né? Você vai ver aqui no Dragon Ball, ele vai falar do Ki. Cada zodíaco, eles vão falar do cosmos. No Naruto, eles vão falar do chakra. É sempre a ligação que existe entre o seu âmago, o seu ser, né? E aquilo que você vai construindo enquanto guerreiro, que normalmente quanto mais forte é o guerreiro, maior ele possui aquilo dentro de si. Então,
a integração entre essas relações.
Acaba que Star Wars, por exemplo, tem a força, né? Então, é muito legal entender que a força do guerreiro é a conexão dele com o universo.
Que ele não pode pensar só de forma individualizada, né? Não tem essa relação.
E não existe uma separação, né? Também de corpo, mente, universo, natureza. É tudo integrado e tudo uma coisa só.
Exatamente. O primeiro antropólogo que foi pra China, Maurice Granet, ele vai falar exatamente das sete dimensões da cosmovisão chinesa. É o eu, o ego, aí norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais, né? Aí a tridimensionalidade, o cosmos, aí nós temos cinco. A sua posição nesse cosmos e a sua interferência dentro dessa harmonia cosmogônica, cosmológica e cosmotética dentro desse contexto. Então, se a gente for ver todos esses desenhos, aí eu fui pesquisar que a força está dentro de você, o Star Wars sinistro. E eu lembrei de outra caricatura, que é o tigre, daquela que ele fala, pega essa força em você. E aí, parte disso é isso, porque a força do universo, o Ki, tá aí, tá no vazio, tá no todo. Como é que a gente consegue harmonizar isso? Aí vem o Feng Shui, que vem nessa origem do I Ching, né, que são as energias harmônicas dentro de um contexto mais amplo que a realidade. Então, nossa interferência no mundo é uma areia dentro do oceano, mas sem aquele grão de areia, o oceano não existiria. E aí a interferência é completa. Então, uma pessoa com Ki grande, a interferência vai ser maior. E aí a gente vem para as questões da política, né? Da filosofia e da sociologia política. Então, o Goku, sim, por exemplo, ele consegue ter ações humanas, a sua agência é muito mais impactante no equilíbrio universal do que uma pessoa com ki baixo, que são seres humanos. É interessante perceber que essa perspectiva bélica, ela também traz um pouco do tradicionalismo. E aí a gente vê muitos conservadores atuais trabalhando isso. Não seja ovelha, seja lobo, né? Se transforme em lobo. Ou seja, você tem que ser uma pessoa de agência, um empoderamento cada vez maior. Mas aí o debate é que tipo de empoderamento e que tipo de ação nós vamos ter. Uma ação solidária, uma ação da reciprocidade, uma ação da
alteridade, né?
Da alteridade, da diversidade, ou uma relação monotética do ego, de si, do crescimento para o si ou para, no máximo, os seus próximos.
E aí é interessante como isso tem relação com a responsabilidade e o poder. Não nessa perspectiva neoliberal que a gente fala que é extremamente problemática, mas no sentido de, se eu tô entendendo aqui a história, né? Você tem o que e uma interferência maior no universo. Não só porque aí no desenho ele é um extraterrestre, mas eu acredito que nas nossas relações a gente vê pessoas com um poder desse agenciamento muito maior. Vamos dar um exemplo aqui. O Lula. Lula maravilhoso, com certeza um que elevadíssimo.
É um guerreiro super saiyajin.
Que consegue mobilizar as pessoas através dessa energia, dessa articulação do poder, e a interferência dele é muito grande, muito maior do que a minha interferência. E olha que eu tento interferir muito, né? A gente usa muita energia pra fazer tudo que faz. Mas tem pessoas que não se mobilizam mesmo. Tem pessoas que tipo assim, ah, não, eu não vou me envolver com política, eu não vou me envolver com as relações humanas, porque o universo é muito difícil, eu não gosto desse papo. Uma vez conversando com algumas pessoas, as pessoas falaram assim, ai, mas é porque isso afeta muito a minha estabilidade emocional, eu não consigo lidar com isso.
Chato, né?
Enfim, eu entendo até, porque cada pessoa realmente tem seu limite, né? Cada um tem sua maneira de lidar com as coisas. E aí, nesse sentido que eu acho que tem uma questão da responsabilidade que é muito grande. Por isso que Bolsonaro é um irresponsável, porque fala o que fala, faz o que faz e não percebe como essa produção de sentido dele recai sobre um universo de sentido, que é o que a gente está falando aqui. E aí a pessoa interfere nisso e não quer ter a responsabilidade sobre isso, da mesma forma que se o Lula falar uma merda, também vai ter uma interferência nas coisas. Então, essa questão do poder, ela traz uma responsabilidade não só no nível de todo poder vem com grandes responsabilidades. Claro, né? Evidente. Mas todo mundo tem um nível de poder e um nível de responsabilidade sobre as coisas a partir da forma como se movimenta no universo, como se relaciona com os outros, quais escolhas que faz. Inclusive, não escolher é uma escolha. Inclusive, não fazer nada. Inclusive, não usar esse poder, essa mobilização, aí cair nessa perspectiva nietzschiana de cegado mesmo, de não usar sua vontade de poder, sua vontade de potência para uma transformação, para uma transmutação, como o Nietzsche diz, e ficar sendo ovelha dos outros, sendo manipulado de forma reativa, né? E eu acho que a gente até já gravou um episódio sobre isso, né, Fred? Sobre Super-Homem e Nietzsche. Retoma muito essa questão que a gente tá falando hoje. Como o poder, ele não é só um instrumento, né? Ele não pode ser só instrumentalizado, mas ele é uma relação da nossa vida, né?
E eu tô impressionado aqui que a gente, fazendo um programa sobre Dragon Ball, conseguiu falar mal do Bolsonaro.
Óbvio. Mas aí a gente nem se esforça, né, pra isso, entendeu?
É só respirar, a gente já tá falando mal dele.
Não tem nem esforço pra isso.
Olha só, a gente entrou no papo de ki, de energia, de poder. Então eu acho que é a deixa perfeita pra gente falar da gloriosa Genkidama.
Sim.
O que é isso?
O que seria isso? O que é a Genkidama, Hobbs?
Inclusive, depois eu vou deixar aí pro pessoal o link da minha aula exatamente sobre a Genkidama. O Dragon Ball é um ser mítico, então eles têm poderes. Eles têm técnicas de poderes e de vários golpes, né? Inclusive terrenos. Os próprios terrestres conseguem ter golpes muito interessantes. E tem um sujeito muito bacana, que ele é da saga Dragon Ball e vai até a Z, que ele tem três olhos.
Tenshinhan.
Tenshinhan, isso. Inclusive, era até apelido de um amigo meu, que parecia o Tenshinhan. Se vocês perceberem... Tenshinhan. Porque ele era careca e alto. Parecia o Tenshinhan.
Ah, certo.
Se vocês perceberem, o Dragon Ball original, todos os bonecos, os terrenos, né? Todos os personagens terrenos são carecas. São
os bonecos. Os bonecos é ótimo, adoro. Parece bem falando, né? O idoso. Esse boneco aí que você gosta.
O boneco do sonhão.
Essas coisas da energia, né? Que eles manipulam, né? Tem os golpes terrenos, mas a diferença é que eles conseguem ter um nível de manipulação de energia muito maior. Eu fiz algumas aulas de yoga com Daline, e aí fala muito da questão da energia, né? A mãozinha formigando, aí tem o prana, aí toda vida que o professor falava, você tá sentindo sua mão formigando, o centro da sua mão quente, isso é o prana. Aí na minha cabeça eu corrigia, né? Não é o prana, é o meu ki que tá se elevando. Eu vou já fazer um genkidama.
E aí os golpes terrenos, que é o senhor Kaiô e o cara quem é tarado?
O Mestre Kami.
Mestre Kami, ele ensina vários golpes ao Goku. O Kamehameha, que é o mais famoso, que ele vem, né, junta as mãos. E tem a questão também da perfeição da técnica, que ele junta e faz Kamehame. Aqui atrás, é que eu tô todo encurtado e vocês não estão vendo, mas imagina eu todo encurtado aqui puxando o Kamehameha. E aí toda a energia interna sai em forma de um raio azul.
Uma azuca de luz.
De pura luz, que mata, destrói, explode. Tem o Kaioken, que é o Tenshinhan, que faz um triângulo e Kaioken aqui na testa. É tipo um efeito laser de luz. É tipo bomba de gás. Bomba de
igual
luz,
né? A Leila Lopes. Nada mais me lembro depois que o carro capotou.
Exatamente. Então tem as ritualísticas bem interessantes das técnicas. E a Genkidama é a mais complexa que o Goku aprende na Terra. Que é exatamente o pedido da energização e da materialização do ki do planeta todo. Só que aí que tá o negócio. Que é exatamente a legitimidade do poder. É necessário fazer sentido às pessoas. Então a Genkidama, ele não só recebe, ele necessita da permissão das pessoas para receberem ki da Terra. Então ele faz o símbolo, ele junta as duas mãos para cima e pede as pessoas de forma mental para que as pessoas cedam sua energia. Mas aí tem dois problemas. As pessoas só escutam ele se elas estão aptas a escutar. Tem um problema muito grande nisso.
Só quem é iniciado.
Nem só quem é iniciado, não. É só quem tem a abertura pro mundo. É interessante isso. Porque se você é uma pessoa egoísta, você não vai ouvir. E isso acontece muito. Ele pedindo, vai acabar o mundo. O cara que vai destruir o mundo aqui. O Majin Buu vai destruir o mundo, que é outra saga, né? Que é um monstro muito doido, porque é um monstro de nuvem e goma, e ele transforma as pessoas em chocolate e ele come.
Bom, que come.
E aí ele chama, povo da terra, me ajude. As plantas cedem o seu ki. Só que não, ele consegue dar conta da magnitude. Tem que ser um ki muito grande, tem que ser uma energia muito grande, porque às vezes nem ele consegue segurar. E aí ele começa a pedir, por favor, gente, me dê energia. Aí tem a questão da cessão do poder. E aí vem a política, a essência da política, né? Você só pode ser uma pessoa política se você conseguir a sua vontade ser legítima, né? Usando Weber, né? Eu tô falando de sociologia um pouco. E mais que isso, as pessoas só podem participar da política, aí tem a ver com o papo que a gente teve agora há pouco, se elas abrirem mão do seu poder, da sua vontade, em prol de uma causa. A causa do Dragon Ball sempre é salvar a Terra. O bucho sempre é esse. Salvar a Terra ou o universo. E aí ele, gente, me ajudem, me ajudem. Aí entra um personagem interessante aí. Já vou começar dicas do que o Dragon Ball Z tem a ver com a redação do Enem. Do Mr. Satan. Olha que interessante a analogia. Satan é o nome do herói mundial. Porque o Satan, ele era um palastrão, e o Goku sempre desenrolava e fica aí, Satan. O Satan é medroso, ele tem medo dos bonecos, mas quando tem mídia, quando tem câmera, ele se mostra como o guerreiro mais poderoso da Terra. E aí o Satan fala, galera, bora! Aí, o Satan tá pedindo a gente. E aí tem duas analogias, né? Satan, nome bem interessante pro herói mundial, então nós servimos a Satan.
É,
e a segunda é que só é legitimado o poder da Genkidama quando um terceiro político terreno pede. E aí é legitimidade. E aí o Goku consegue fazer uma Genkidama do caralho, assim, enorme, e taca no boneco, e o boneco lá explode, né? Ele se papoca todo. Então, a Genkidama é tipo o último recurso, é o poder mais demorado, porque ele tem que pegar todo o ki de um planeta, da Terra. Ele faz isso lá no planeta Freeza, ele faz isso na Terra, ele faz isso no universo. E ao mesmo tempo, como ele demora, porque tem que recolher, ele tem que ter o poder de controlar todo esse esse poder. E a é responsabilidade bichão, que ele tem. Mesmo. E o objetivo, pra que isso vai, ele vai querer fazer isso? Pra destruição terrena? Pra o controle e dominação das massas? Ou para salvar a Terra? Como Goku é um ser de coração puro, ele sempre vai usar esse poder, essa responsabilidade. É todo o poder humano concentrado nas mãos. Humano não, não só humano, vital, da vida, né? Terrena, nas mãos. Ele podia muito bem pegar aquilo agora, eu sou o dono do mundo. Mas não, ele sempre tá pegando um bichão mais sinistro que ele, que quer acabar com o mundo, e ele sempre intervém a favor da Terra, e nunca é reconhecido. Segura isso, a questão do reconhecimento, que tem a ver um pouco com a redação do Enem.
Agora eu fico pensando naquele pessoal evangélico, né, pentecostal, ouvindo esse papo todo aqui. Eu vi um meme uma vez, a tia Zona falando, não, esse negócio de anime, coisa do Satanás. Eles entram nisso aí, pegam isso aí pra dominar as crianças, pra poder levar eles pro lado do capiroto.
Tem até o negócio do carro, da abertura, né, que tem o 666, aí tem o Mr. Satan, e o pessoal não gosta.
É, quero fazer só um disclaimer pro coitado do Mr. Satan. Que ele é sempre conhecido como herói da Terra porque tá sempre tendo um torneio de artes marciais na Terra. E aí acaba que tudo de desgraça acontece nesse torneio. E aí todo mundo que é forte vai lutar, aí sobra ele sozinho, ele sempre ganha o torneio. Então ele é sempre o campeão.
Uhum.
E aí ele fica muito famoso, ele é muito marqueteiro e tal. Ele é tipo o Apollo Creed na luta lá com o Rock. E Satã, a origem do nome dele, é uma brincadeira com Santa Claus, que é o Papai Noel, né? Não com o Satanás Capirotinho.
Ah, tu acha que não? Aqui não tem nada a ver. Mochila é totalmente toda...
Mochila de criança. Mas ele é o... Puxando aqui pro Weber, é o líder carismático.
Exato.
Ele vai na onda e aproveita a fama dos outros. Ele é o velho faz caridade com chapéu alheio.
E ele encarna muito o personagem, porque ele realmente se acha muito forte, ao mesmo tempo que a voz na cabeça dele diz, ó, se você enfrentar, você vai morrer. Só que acaba que, de diversas formas, ele acaba salvando a Terra por outras coisas que não é a própria força dele, né? O Mr. Satan impediu o Majin Buu de destruir a Terra algumas vezes, ou de matar outras pessoas, porque ele é carismático, porque ele faz amizade.
Que ele leva no papo.
É, essa expansividade que também tem uma pureza no coração, uma ingenuidade também no caminho do Mr. Satan, que acaba de alguma forma se autoaperfeiçoando, né? Não como um guerreiro, como são os Saiyajins, né? Mas uma pessoa melhor.
Uma fofoca antropológica.
Gostamos de fofoca.
O Satan vira-se genro do filho do Goku.
Sogro.
É isso. Ele é o sogro do filho do Goku. Então é. Chico e o Teco aqui tá bravo. E aí o Mr. Satan, então, ele cria uma rede de aliança política muito forte. Ele vai se unir com os melhores guerreiros da Terra, que são os Saiyajins.
Uhum.
E aí a filha dele é uma filha mestiça. Ela é metade terráquea, metade Saiyajin. Então ela tem os dois lados e os dois pontos positivos. E um deles é a transformação em Super Saiyajin. Então o Satan, ele é um oportunista também. Ele não é besta. Percebe, oh, se eu colar com esses cara aqui, e aí ele consegue casamento, aliança por casamento. E aí isso trabalha na antropologia política, é muito forte, né? As alianças por casamento, a criação da realeza é isso. A realeza uhum. tradicional é a aliança por casamento, né? A questão do casamento, amor, isso é pauta nas políticas tradicionais agora, no século 20 para 21, né? O próprio príncipe, pai da rainha mãe lá, Elizabeth, ele na verdade, ele era o segundo da ordem, porque o tio dela, que era o rei George, né? Que não, eu não quero essa vida pra mim, eu não quero essa loucura. E aí o pai dela que se torna o rei, né? E aí tem o filme, sim, Discurso do Rei, que é massa,
sim,
que o cara era gago. É, muito doido, o cara não era preparado pra ser rei e se torna.
O cara entrou de laranja na história.
De gaiato. E o próprio neto dela agora, repete, né? Saiu fora da realeza. Saiu fora, não quero essa loucura pra mim, não. Minha mãe morreu, pô. Mataram minha mãe por causa disso. E aí ele casa com uma plebeia, né?
Negra, estrangeira, separada.
E, ó, isso tudo tem a ver com a prova do Enem, eu vou explicar daqui a pouquinho. Vamos,
caraca.
Vou só jogando, ó.
É o cliffhanger pra poder segurar até o final do episódio. Falou muito da questão das transformações dos Saiyajins, né? E acaba que dava pra pensar muito nessa questão do aprimoramento. Especialmente porque, por exemplo, a primeira vez que o Goku se transforma, ele se transforma porque o Kuririn morre, que é amigo dele, né? Então, um gatilho emocional fez com que ele tivesse um impulsionamento pra ir para um além de si próprio, né? Um além homem dele mesmo.
Uhum.
Na verdade, é antes. Ele se transforma em macaco. E é por questão da lua cheia. E ele não tem controle, mas a emoção tem tudo a ver.
Lua Cheia, depois o povo não acredita.
Lua Cheia e Raiva é o gatilho pra todas as lutas do Dragon Ball. E aí ele se torna um macaco enfurecido, ele sai destruindo tudo. Ele triplica, assim. É um King Kong. Ele se transforma num macaco gigante, não é só um macaco. Ele não tem controle sobre nada e sai destruindo tudo, perde o controle.
Aí nessa quando... hora, o Matheus e o Fred colocam aquele funk da MC Carol do macaco no poste.
Caralho, bateu uma onda forte, tô vendo um macaco em cima do poste.
A da MC Carol é porque ela tomou um negócio que traz a transformação mental, né? Ela é outra parada. É outra alucinação.
Até ia falar no começo, esqueci. Que lá no primeiro Dragon Ball, quando o Goku se transforma a primeira vez, e aí tem toda aquela questão da não-violência, como eu tava falando, da referência ao budismo, eles falam que você impedir alguém de cometer uma violência com um ato violento é legítimo. Então, eles arrancam o rabo do Goku, que aí ele para de se transformar num macaco gigante, né?
Na lua cheia, enraivecido, pendurado no poste.
Exato. Aí me lembra muito o princípio do o paradoxo da tolerância, né? Do Popper lá, né?
Eu não quero nem começar a falar disso.
A cara da Débora foi ótima agora. Mas, gente, o Goku, quando ele tá... Eu não lembro qual é a saga, mas que ele vira um super, super, super saiyajin, o rabo dele volta, né?
Tem uma técnica de crescimento
do rabo dele volta.
É. O rabo dele sempre ficou cotó. Então eles pegaram a pinça e puxaram. Vocês lembram disso? Teve um episódio disso, é maravilhoso.
É um cotozinho, e todos os saiyajins têm rabo, só que eles cortam. Só que como o Goku foi pra matar a Terra e virar um macaco gigante, eles deixaram. Mas todos os saiyajins cortam o rabo na infância, no nascimento.
Tira o rabo da bunda.
E aí eles ficam sem esse poder místico. E aí as outras sagas, é muito doido, porque, como eu falei, o Akira Toriyama, ele queria parar no Freeza do Super Saiyajin. E aí forçaram ele a escrever mais. Então ele teve que fazer umas adaptações, umas quebras de narrativa e tal, e uma delas é essa. Todo mundo começa a ter rabo, e aí o macaco dourado, que é o macaco super saiyajin, aí começa a vir novas mutações desses saiyajins, né? E aí o macaco dourado, ele tem um poder mil vezes mais. E a questão do que é isso? O que é mensurado pela tecnologia? Todos têm um aparelhozinho, principalmente os saiyajins, de medição de ki. E aí vai, aperta o botãozinho, faz tu-tu-tu-tu-tu. 9 mil? É muito fácil. O meu é 12. E aí deixa o cara crescer, aí o Goku cresce e mete a chibata em todo mundo. E aí o ki dele vai crescendo quando ele vai apanhando. Então, a observação linguística, né? O sufixo jin em japonês é gentílico, né? Ou seja, originário de. Então, nós somos brasileiros jin. Ou como o japonês fala, buraro, porque eles não falam BR, né? Nós somos burarojins. A linguagem é aglutinante. E os saiyans, né? Os saiyajins, ou seja, originários de saiyan, eles têm essa do guerreiro lendário, que eles morrem de medo, porque são mitologias saiyajins, né? E eles se tornam um guerreiro lendário. Aí, quando o Akira Toriyama, pronto, daqui encerrei isso em 89, pronto, aqui é o Guerreiro Lendário. Mas, pô, mas o anime é tão legal, cara. Por que você não desdobra? E aí começa a ter vários níveis de Saiyajin. Aí o filho dele é o primeiro a chegar no Super Saiyajin 2. Porque o filho dele, na saga Cell, vê todo mundo sendo morto. Aí ele vira o Super Saiyajin 2. E aí vem as mutações. O Super Saiyajin, o cabelo sobe e fica louro do olho azul. E isso lembra muito também as lendas lá dos povos do Cáucaso, né? Os grandes guerreiros lendários dos olhos azuis. Que são... variações hinduístas que originou o arianismo nazista. Olha que loucura, né? Assim, essa relação que existe, né? Porque Hitler, ele foi muito bem assessorado e era muito inteligente, né? Então, o arianismo nasce da questão dos arianos, que são os povos do Cáucaso, que são considerados os povos originários da Europa, que se realocaram na Escandinávia, numa época, e são descendentes de Brahmaris. Tem uma questão mitológica e cosmológica muito forte por trás. Por isso que ele usou a sua que são símbolos budistas e hinduístas, para representar o progresso da raça ariana que se originou lá e se realocou aonde? Na Alemanha. E os saiyajins são um pouco assim também, eles se consideram as raças superiores do universo. Sim. Por isso que eles fazem esse imperialismo, essa limpeza étnica.
Então, agora que a gente fechou que o Goku é nazista...
O nazista não arrependido.
Não era puro de coração. Peraí, tô confuso.
Ah, e uma coisa que eu tinha pesquisado, que é sobre a questão do autor relacionar as sagas, né, com duas dinastias chinesas, a Ming e a Qing. E uma delas é uma dinastia que foi formada por pessoas estrangeiras. E aí é quando aparecem vários personagens diferentes e sempre ele sempre coloca os estrangeiros com uma característica, dentre todas, que o estrangeiro ele é mau, e com características que você percebe que são de fora, né? Cabelo vermelho, um tipo físico diferente, que é já fazendo essas analogias com as dinastias chinesas. Eu achei super interessante ele situar o desenho também nesse lugar de explicar a história, né?
É massa, cara. Sim. O Dragon Ball realmente é muito mais referenciado, né, do que a gente imagina, né? Quando a gente assistia criança, não ia pensar nisso, né? Mas agora, pesquisando, a gente vê que ele constrói baseado realmente em várias tradições, né? Momentos da cultura oriental que acaba sendo representado por um anime de completamente maluco e altamente safado. Nas primeiras...
É, que eu tava brincando que eu não fui uma criança otaku, né? Mas quando eu comecei a acompanhar o Luan, que ele gosta muito, é uma característica dos animes essa disruptividade, né? Essa forma aleatória, divertida, fantasiosa, completamente fora da casinha, de lidar com as questões morais, de lidar com as questões sociais, de colocar... O Robson traz temas políticos importantíssimos dentro dessa aura divertida, vamos dizer assim. Eu vejo muito os animes assim, né? Claro que tem uns que são mais sérios e tal, mas a maioria dos que eu acompanhei tem muito essa característica de ser muito louco mesmo e tal.
É, e tem a ver com as mitologias da época, né? Porque se torna história lenda, né? Não tem a divisão mitológica, isso aqui é realidade factual. Acaba se misturando e isso ocorre também, né? Em outras mitologias, né? Os vikings, por exemplo, Ragnar Lothbrok lá, que é o sinistrão, foi um rei viking que invadiu lá a Inglaterra, mas se torna uma lenda porque ele tem parentesco com deuses e tal, e isso também trabalha muito na mitologia sino-japonesa, né? Vários outros animes, One Piece também, várias mitologias muito interessantes que vão trabalhar com a realidade dentro de uma ficção muito louca, mas existem as dimensões, existe o dragão no Dragon Ball, né? Existe deuses, inúmeros deuses, demônios, inúmeros demônios, e aí se mistura os ambientes, eles entram na Terra e saem do Hades, que eles usam também Hades, voltam pro céu, ele morre e volta, ele volta e não morre, ou seja, né, há uma mistura entre realidade e mitologia muito doida.
Isso aí é muito comum, Robson, até na filosofia oriental, na filosofia chinesa. O Lao Tse e o Confúcio, o confucionismo que é extremamente difundido na China, andou uma época sendo perseguido até pelo regime de Mao Tse Tung e tudo, eles não têm, assim, um relato histórico preciso sobre, por exemplo, Lao Tse, Confúcio, porque é como se eles fossem lendas também, né? Se Lao Tse tivesse mesmo vivido, ele teria precisado viver cerca de 500 anos para corresponder àquilo que é colocado sobre a alcunha dele, né? E ele, o taoísmo e o confucionismo também, tem essa relação de mistura de filosofia com uma mística que não permite separar com a clareza da racionalidade ocidental o que é estritamente filosófico. E por isso que eles são também uma conduta moral, uma conduta de vida. O taoísmo tem isso muito forte, né? E aí o Lao Tse é esse exemplo dessa figura mitológica real e que funda uma filosofia, né?
Não é só nas orientais, nas semíticas também, né? Quando a gente vai ver lá a Bíblia, os Antigos Testamentos, né? 800 anos. Há debates que são... Não é que a pessoa viveu 800 anos, né? Se a gente for levar literalmente, pô, o cara é um super gênio, um super herói. Aí tem até as teorias que são gigantes, que são deuses, astronautas, né? Tem várias outras perspectivas, mas o mais interessante é porque talvez seja ou uma personalidade figurativa, como o Lao Tse, ou a genealogia, a família.
Sim.
É, Matusalém viveu 700 anos, talvez não seja Matusalém, mas a geração, a genealogia originária dele nasceu e durou num reinado lá naquela região que eles viviam lá, as 12 tribos, por 800 anos como reis. Só que aí quando se traduz de uma forma parabólica, as pessoas leem literalmente, e aí eu vou fazer aqui uma apelação: não existe falta de amor, o que existe no mundo é falta de interpretação de texto. As pessoas leem mitologia achando que é real, que existiu o dragão lá, ou seja, não é, gente, são referências parabólicas. A organização textual mitológica é assim, só que as pessoas leem pé da letra.
Ó, quando trata disso de cristianismo, eu fico preocupadíssima, porque, por exemplo, começou uma novela nova da Record, né, e me parece que eles reproduziram no primeiro episódio uma coisa essa Gênesis, assim, e tem história de cobra, de árvore, de mulher e tal. Gente, isso é tão perigoso, porque é exatamente isso que o Robson tá falando. A galera lê isso com precisão, né? Não faz a interpretação. E por isso que, inclusive, muitas tradições não eram escritas, né? As tradições não eram escritas exatamente porque a oralidade cumpriu um papel essencial em passar aquele conhecimento. E por isso que Sócrates não queria deixar nada escrito.
Pra evitar a fanfic.
Exato, porque aí escreveu. Mas
exatamente, o pior não é o autor da obra, são os fãs, né?
É fanfic. É igual aquela lenda urbana que todo mundo acredita que não assistiu a grande luta do Dragon Ball porque teve a interrupção das Torres Gêmeas.
Mentira, passou, né?
O pessoal fala que não assistiu Dragon Ball porque no meio do episódio rolou o plantão da Globo da destruição das Torres Gêmeas e aí não assistiu nunca a luta, a grande luta lá do Dragon Ball. É muito legal essa fanfic, porque as pessoas acreditam veementemente.
Foi, o 11 de setembro foi uma grande conspiração pra travar a TV Globinho, é isso?
Foi. Não foi nem a Fátima Bernardes, né? Até hoje eu sou revoltada porque a Fátima Bernardes tirou a TV Globinho.
Um parênteses bem nada a ver assim, mas que tem a ver. Eu tinha matado aula no dia.
Olha.
E eu tinha matado aula pra dormir.
Olha aí. Né? E nem dormiu,
eu acordei...
né?
Não, eu dormi, mas eu acordei com o segundo avião papocando no meio da torre.
Desnorteado. O que tá acontecendo?
Porque... meu vizinho morava do lado da escola, aí a gente ficava na frente do portão, aí vamos subir, eu tô morrendo de sono, bora. Bora que eu vou dormir também, não queria saber de muita coisa. Aí, Fernando, um beijo pra você. Aí, a gente foi dormir na casa dele. Aí, quando eu abro o olho, eu... Fernando, acorda, pô! A torre! A torre! Ele, que torre? Que torre? Aí, ele acordou, foi exatamente quando a segunda torre... já tava pegando fogo a primeira, a segunda torre veio o avião e... pow! Aí, eu não posso nem dizer se tava passando TV Globinho, porque já tava na segunda torre pegando fogo.
Robson, os teus alunos ouvindo esse programa vai ser um perigo agora, viu?
Vai,
tava dormindo, gazendo aula.
Eu acho que a casa do Fernando era tipo a minha casa, porque eu morava perto da escola e na época de semana cultural a gente tinha que preparar tudo, né? Aí o pessoal fugia da escola pra ir fazer os cartazes de semana cultural na minha casa. Uma vez a dona da escola foi lá em casa bater no portão e mandar todo mundo pra aula.
E ele morava no terceiro andar. Se a gente pegasse o corredor por trás da casa dele, a gente chegava no pátio. Muitas vezes a gente pegava papel higiênico molhado e tacava nos colegas.
Ah, nossa, que maravilha. Parabéns, professor Robson.
Mas
eu tava
exemplo,
eu tava na sétima, oitava série.
Esse menino não vai dar pra nada na vida. O menino vira o quê? Professor.
Sim.
Jornada, olha. Na jornada de vida dele, ele soube reverter o que. E olha, agir negativo, de outra forma. Isso.
Olha, mas o Robson parece...
em outra coisa.
O Robson parece aquele tipo de professor que se deixar até hoje, ele faz uma fuleiragem medonha onde ele trabalha, não faz não, Robson? Pudesse até hoje, tu pegava esse papel higiênico na escola mesmo e tacava nos alunos.
Não, nos alunos não, mas em alguns colegas. Mas desse senhor.
Gente, então, pela avançada hora, vamos chegando para... Aliás, eu não posso fazer isso, porque se terminar esse programa sem o Robson falar sobre o Enem, a gente vai ter um problema.
É verdade.
O que é que Dragon Ball tem a ver com o Enem,
Robson? E o Enem?
O que, que a prova do Enem tem a ver com Dragon Ball? Porque se sociologia já, e filosofia a gente já percebeu que tem muita coisa que fugimos até um pouco do tempo, mas que conseguimos abarcar aqui. E aí eu agradeço de coração o meu colega Alan, que é um professor amigo meu lá do meu campus. Você já parou pra pensar que o Enem tem tudo a ver com Dragon Ball? Ele? Como? Questão migratória. O Goku nunca foi reconhecido e sempre foi invisível frente aos olhos dos terráqueos. Porque ele nunca foi considerado um cidadão. Né? Aí eu, Alan, que viagem. Não, preste atenção. A xenofobia, a questão migratória, os haitianos no Brasil. Se liga, cara. Aí é mesmo. Se a gente parar pra pensar, né? Usando um pouco Stuart Hall e usando um pouco Franz Fanon, o Goku sempre foi visto como um estrangeiro. Mesmo sendo criado na Terra, e a questão da invisibilidade é fundamental, né? Nessa questão da certidão. Ele nunca foi certificado como um ser humano. Ele foi criado apenas. E essa questão da xenofobia, da invisibilidade, a gente pode trazer para vários outros segmentos sociais. A invisibilidade trans, por exemplo. Mudar o nome social. Pra gente é uma coisa que pode ser ordinária ou banal, mas para um sujeito ou uma sujeita que está em transformação e se vê como outra pessoa, é fundamental ter essa perspectiva da construção e da formalização. E o Goku nunca foi formalizado.
Legalizado.
E outra coisa, você disse assim, o Goku era nazista. Não, mas os Saiyajins eram. O Goku, ele lutou contra o sistema opressor fascista também. Quando eu falei do nosso podcast, ele me mandou um meme que vai falar assim, é uma replicação de outra pessoa, né? Na animação na japonesa Naruto, o protagonista sequer sabe a identidade do próprio pai, devido à inexistência de sua certidão de nascimento. Em virtude disso, seu direito à cidadania é cerceado e ele vive em vulnerabilidade social, assim como ocorre no Brasil, etc, etc, etc. Aí ele falou exatamente, ele é órfão, o Goku também, não foi assumido formalmente pelo Gohan e o Mestre Kami. Aí tem a questão da criação, né, das pessoas que são criadas por outras de forma informal. E no Brasil é enorme essa quantidade de jovens que são trocados ou eles são cedidos a outras famílias de forma informalizada. Conheço casos, inúmeros casos, né, de a mulher teve 10 filhos, 10 foram dados. E aí a formalização do filho vem a posteriori. Então nem o Goku sabe da sua origem. Ele só vai saber da sua origem quando ele vira um macaco, que ele descobre que ele é um ser alienígena. E as pessoas têm medo dele. E aí dá pra trabalhar a xenofobia, a questão da não formalização da criação, da questão das pessoas que são mães solo ou sem pais, os órfãos. Ou seja, caraca, até o Dragon Ball trabalha questões mais contemporâneas. E aí o Satã, por exemplo, ele ganha todos os louros porque ele é um terráqueo, ele é um ser igual perante a sociedade. E os outros ignoram o Goku, ignoram os Saiyajins. E tem medo, inclusive, porque na memória social dos terráqueos, os Saiyajins são os nazistas, são os imperialistas, são os assassinos. Só que o Goku é um Saiyajin. Então pronto, ele tá marcado pelo estigma o resto da vida dele. No Japão, os estigmas são tão grandes, principalmente estigmas de classe social, que existem classes que são invisíveis. São invisíveis à sociedade de tal forma que as pessoas não atribuem humanidade até hoje. Aí a gente fala, ah, mas o Japão, não sei o que. Sim, o Japão é uma sociedade extremamente classista, tradicional e hierárquica. E paternalista. A honra é masculina. E a China também. De tal forma que quando teve a política do Partido Comunista de um filho por família, os filhos que tinham mulheres ou eram abortados, ou eram jogados fora mesmo, descartados, ou eram cedidos para a família ter um filho homem. Que chegou a tal ponto hoje que eles estão revendo essa política migratória deles, porque não tem mulher para... É quase 20% a mais. Não tem mulher para a sociedade. E aí o que está acontecendo? Outro problema. Pais de mulheres estão usando as filhas como um atributo econômico. Ah, minha filha é mulher. Você precisa de uma mulher para ter um casamento, para você ter uma família. Então você vai ter que dar X% pra gente, voltou dotes, ou seja, uma política completamente tradicional, retrógrada de uso social dos filhos. E o Goku é isso, cara, ele foi usado pra ser um assassino, psicopata, pra acabar com o mundo. O irmão dele ia voltar depois de não sei quantos anos e volta, pra ver se o irmão fez a sua missão na Terra, e quando descobre que não, ele é renegado pelos Saiyajins. Ele só volta a ser alguma coisa quando não existe mais raça Saiyajin, só existe ele, o Vegeta e a família deles. Foi extinta. Não existe mais planeta Saiyan. E os Saiyajins se tornaram migrantes, nômades, pelo universo. E o Goku é a representação daquilo que o Stuart Hall vai chamar de diáspora. Ele nem é familiar para o terráqueo, porque ele tem todas as características culturais, identitárias, políticas, sociais de um terráqueo, mas ele não é reconhecido como tal. Ele não é formalmente reconhecido como um herói pela sociedade terráquea ou local lá. E ao mesmo tempo ele não é Saiyajin, porque ele não foi criado na educação Saiyajin, apesar de ter o sangue guerreiro. E aí vem um debate da sociologia, né? As heranças são genéticas ou são sociais? E ainda esse debate parece que foi superado, mas não. Tem gente que acredita que o DNA do brasileiro é X. As heranças genéticas vão consolidar condicionamentos sociais. O negro, por exemplo, é visto. Por que que o negro é forte? Porque historicamente eles eram escravos e por isso geneticamente eles foram aprimorados. Também é uma forma de eugenia ainda. Então o Goku não teria, por exemplo, no Brasil, se o Goku caísse no Brasil, ele não teria direito aos auxílios do governo, ele não poderia estudar em escola pública. Ele seria mais um ignorante, ele seria mais um ignorado pelo Estado brasileiro.
Sempre num não lugar, né? Como diria Mandalorians ao duel, não lugar. É estar nas fronteiras.
E ele estar em diáspora. Quem sou eu? Eu sou o quê? Um sardinho? Eu sou um brasileiro? Mas eu gosto de samba, pagode, caipirinha. Tem cara que ia curtir comer muita feijoada com caipirinha. Isso tem ocorrido muito no Brasil, principalmente com migrantes latino-americanos, os bolivianos e os haitianos, quando vêm ao Brasil. Eles falam.
É, porque
o Brasil é maravilhoso.
É outra história, né?
O Brasil é maravilhoso para europeus, para povos do centro político e econômico do mundo. Um filme muito massa que saiu agora chama Sete Prisioneiros. Vai trabalhar a questão migratória. Não só dentro do Brasil, a questão do trabalho escravo, mas como é que o trabalho escravo se tornou uma economia forte dentro do Brasil.
Robson, aproveita então que tu já tá puxou aí uma indicação. Manda mais coisas aí pra galera saber.
Alguns livros mais da filosofia e da sociologia, né, que eu citei aqui, o Yuki Rui, Tecnodiversidade. É um livro que, assim, cada segmento de um capítulo é uma porrada na minha cara. Uhum. E é interessante porque ele vai falar sobre cosmopolíticas e tecnodiversidades, que é um tema muito caro hoje, né, com as tecnologias, principalmente na pandemia, abarcando o globo de uma forma que talvez foi muito acelerada, e ele vai falar dos aceleracionistas, a gente está perdendo muito a nossa diversidade, a nossa construção local, ou como ele chama de cosmovisão local, e então é interessante a gente lê-lo para entender quais são os impactos atuais da tecnologia na colonização, não só da ciência, mas também colonização cognitiva nossa. Outro, assistam os Dragon Ball, que é fundamental, né? O outro livro que eu falei da Margaret Mead, Os Crisântemos e a Espada, que é interessante entender a sociedade japonesa. Stuart Hall, da Diáspora, que é um livro muito interessante para entender essa questão de você ser de lugar nenhum e não se sentir de lugar nenhum.
Cara, eu tenho uma indicação de desenho de anime, que é aquele Avatar, a Lenda de Aang, porque me lembrou muito quando a gente tava pesquisando a pauta e quando eu voltei a assistir Dragon Ball Z, porque, enfim, eu adorei esse programa, porque eu assisti Dragon Ball sem culpa, que eu deveria estar estudando. E me lembrou muito essa saga, né, do herói para o oeste, me lembrou muito também o desenho, né, Avatar, a Lenda de Aang. E fala também sobre energia, sobre transformação, sobre filosofia oriental. Então vale muito a pena. A Lenda de Aang, porque a Lenda de Korra já é outra situação.
E é muito bom também. Os dois são impecáveis.
Sim, mas eu ainda prefiro o Aang.
Existe um livro que também fala sobre a influência do budismo, das filosofias orientais em Dragon Ball. Eu não sei se ele tem em português, mas a tradução seria Mais de 9 mil, quando visões de mundo colidem. Fala de budismo, autoconhecimento, equilíbrio, tudo isso que a gente falou aqui no programa. E a minha outra dica, que o Matheus também tá aqui falando, é que um outro anime de maior sucesso e melhor de todos os tempos é One Piece. Estreou agora seu episódio 1000. Pra quem acha que é muito episódio, pra quem gosta é pouquíssimo, a gente quer 10 mil.
Não, e ele até tinha falado pra gente no grupo que esse episódio 1000 faz referência a Dragon Ball, e que inclusive, assim, os escritores, a galera que produz, né, sempre tá se referenciando e tal, apesar de serem animes diferentes, a galera tem a ideia de que eles são, que eles competem entre si, mas na verdade não, a galera se curte, tá sempre One Piece fazendo referência ao Dragon Ball, né?
Eu lembrei do filme que eu falei que é chinês, é A Lenda do Rei Macaco. Tem a ver com a história que você falou. Exato. É bem bacana. E o outro é o Marco Polo. Ele vai falar mais ou menos do contexto dos 1200, né, no ocidente, e como ele chega lá nos Khan dos mongóis, né, que invadem, inclusive origina aí o renascimento florentino, nasce dessa troca política, econômica, cultural e comercial com os chamados povos mongóis, né, como a influência da ideologia chinesa se espalha pelo ocidente, né, a partir de Marco Polo, ou seja, o mundo moderno ocidental, ele nasce de uma empreitada ao Oriente. E aí o Eduardo Said, um antropólogo, ele vai falar dessa construção de um lado oriental da humanidade, né?
Que é o orientalismo. A invenção do Oriente, né? É maravilhoso.
Ah, eu sou a pessoa que não sabe nada nada de cultura oriental, e aí eu vou pro básico, pro pop, que eu acho que vale a pena assistir os filmes do Bruce Lee, né? Tem que assistir tudo dragão. O Dragão Chinês, Operação Dragão, Fúria do Dragão, Voo do Dragão e Jogo da Morte, além de outros também, falando aqui dos clássicos, dos básicos do Bruce Lee. Não vou nem me adentrar aqui, porque eu acho que vale a pena um dia a gente fazer um episódio sobre Bruce Lee e filosofia oriental e tal.
Olha, já gostei.
Vai ser bom, sobre artes marciais especificamente, né? E também uma sériezinha de filmes que eu gosto muito é do Ip Man. Vou deixar também aqui nas referências. Assistam, acho que são 3 ou 4 filmes do Ip Man, que foi o mestre do Bruce Lee, né? É bem legal, esses filmes são recentes, muito bons.
A gente passou o tempo todinho falando de filosofia e coisas profundas. A Débora só trouxe porrada.
É. E aí, galera, tô aqui interrompendo mais uma vez o programa para trazer uns recadinhos muito importantes para vocês. Primeiro, agradecer a todo mundo que vem divulgando, colaborando, financiando, enfim, incentivando a gente da maneira que pode. É muito importante a gente ver como vocês estão compartilhando os episódios, tanto é que a galera tá ouvindo até mesmo os episódios mais antigos, conhecendo, e isso é muito importante porque assim a gente chega para mais gente. Então continua divulgando, chega lá nas nossas redes sociais, manda os feedbacks para vocês que a gente lê tudinho e fica super feliz. Obrigadão a galera que tá comentando, né? E a gente fica tão feliz de ter esse reconhecimento, essa colaboração de vocês, que a gente vai ter o evento do ano, que é o Perdidos se Encontram. É isso mesmo. A gente vai ter um encontro presencial com a galera que vem apoiando, financiando a gente, e você que quiser chegar junto pra conhecer a gente, enfim, pra confraternizar esse tempo que a gente vem divulgando o nosso pensamento aqui nas redes sociais. A gente começou o podcast durante a pandemia, né? Então ficávamos só nesse ambiente virtual, que é importantíssimo, mas o olho no olho é bom demais, né, gente? Então, quem quiser chegar junto, dia 18 de dezembro, às 14 horas, na Livraria La Marca, na Avenida da Universidade em Fortaleza. Bem facinho de vocês acharem, tá bom? Então, chega lá, a gente vai tomar um café, quem quiser pode tomar uma cerveja e trocar uma ideia e fazer desse momento do Perdidos se Encontram um bom encontro, né? E é isso, gente. É tão bom confraternizar com as pessoas, porque assim, o podcast Perdidos na Paralaxe é um podcast independente, né? Então ele precisa da ajuda de vocês para continuar existindo. Então, quem ainda não apoia, pode apoiar compartilhando esse episódio no Instagram, Twitter, Facebook, espalhar no WhatsApp, enfim, avaliar o nosso podcast e também financiar o nosso podcast, né? Para valorizar o nosso trabalho, vocês já sabem, via o Pix mensalmente de pelo menos R$5 para perdidosnaparalaxe@gmail.com, ou vai lá no nosso Apoia-se. Tudo isso, gente, tem descrição aqui embaixo, tá bom? No nosso episódio.
É, o pessoal curtiu bastante o episódio, a gente teve muito compartilhamento no Instagram, quero agradecer aqui o pessoal que compartilhou o nosso material, é muito legal ver o engajamento de vocês e isso faz toda a diferença pra gente. E aí, gente, eu separei aqui uns recadinhos. O Gabriel disse que o episódio estava uma maravilha e que a junção Wagner Moura e seu Jorge não teria como dar errado, porque são dois artistas espetaculares. A Lia Dantas falou que adorou o podcast e que compartilhou o episódio com os amigos que assistiram o filme com ela. O Sálvio também comentou a importância do Marighella como revolucionário e que a atuação dele foi para além da atuação no Partido Comunista, né? Que o Marighella, em determinado momento, ele se tornou maior do que o partido. Isso é muito legal e é uma perspectiva que a gente vê também no filme, quando ele vai com o pessoal na luta armada. O Sálvio também contou que tiveram 2 movimentos de luta armada do MR8, e então assim, são curiosidades bacanas que as pessoas contam, né? É muito legal isso.
E olha só, dezembro chegando, né? Como a gente tá falando aqui, a gente tá trabalhando bastante, tá trabalhando dobrado pra garantir que tenha episódios pra vocês em janeiro, mesmo quando nós pretendemos tirar férias, porque a gente é trabalhador e merece o nosso descanso. Então, não esquece de financiar a gente, tá bom? E pra falar com a gente, vocês já sabem, perdidosnaparalaxe@gmail.com, Instagram, perdidosnaparalaxe, Twitter, ppparalaxe, eu sou a Débora Fofano, filósofa ponto de interrogação, o Fred Costa e a Raquel Rocha também estão no Twitter e no Instagram. Beijo, gente, continua ouvindo aí o finalzinho do programa.
Oh,
Pois é, Robson, tu é um cara aí multiverso, gosta de animes, culturas japonesas, estudos pós-coloniais, enfim, tudo aí junto, misturado. Faz teu nome aí, conta pra gente mais dos teus projetos.
Sou professor, né? Atualmente tô fazendo doutorado. Ô, loucura, meu irmão. Ah, eu conheci a Débora pela OSHI Ceará, Olimpíadas de Ciências Humanas do Estado do Ceará. Eu sou da parte da comissão, atualmente estou presidente da comissão organizadora da OSHI, então é um tipo um faz tudo da OSHI, e se vier bomba, vai pro meu nome. Eu que tenho que segurar a marimba lá, e às vezes vem, viu, gente? E hoje meu projeto de doutorado é a estruturação da OSHI Ceará, como, vou dizer assim, bem de superficial, um ecossistema digital de aprendizagem, um ecossistema educativo que incorpora tanto a prova como o sistema da própria OSHI, que é elaborado pela gente também. A gente já faz pequenas formações, então a ideia é que se expanda para uma coisa mais ampla dentro do Ciências Humanas, do ensino de Ciências Humanas.
Ai, já que massa, vem coisa boa aí, então.
Provavelmente. Mas... tem um podcast que Sócio Flexões chama. Tá no Anchor, tá no Google Podcasts, tem 5 episódios. Legal. Os episódios ímpares são episódios mais teóricos, que eu vou debater a questão do racismo, racismo estrutural. E os episódios pares são entrevistas com colegas, amigos, alunos que vão trabalhar a questão do negro, o negro na academia, o racismo na academia, entre outros. Eu tenho o Instagram também, que é o Sócio Campa.
Mas tá tem lá. A revista também, né? Que tu também organiza.
É, pode crer, a Débora tá sabendo mais do que eu já. Tem a revista menor, www.revistamenor.com.br. Ela trabalha questões acadêmicas para uma linguagem mais acessível, para um debate. A ideia é que ela se torne um debate. Então nós temos várias colunas de contos, crônicas, poemas. É, nós temos o Instagram. Então vai sair uma edição agora no final do ano. Quem quiser contribuir, me procure ou procure o pessoal da revista e mande seus documentos, artigos, ensaios, debates, que nós vamos ver se a gente publica. Acho que do mais é isso. E tem meu filho, né? O Augusto, que é meu xodozinho. Tem 3 anos.
Esse projeto é grande. Augusto.
Esse projeto é o mais difícil. É um projeto a longo prazo aí, sendo desenvolvido.
A longuíssimo prazo e sem possibilidade de retorno nenhum, né? A gente tenta.
É muito bom, cara. Muita coisa. A gente vai deixar todos os links aqui pro pessoal acessar, conhecer melhor. E a gente já vai agradecendo, né? Demais a tua participação. Feliz que você topou essa aventura. E brigadão por trazer tanto conhecimento, tanta coisa. A gente tá processando aqui ainda.
É, eu
gente...
também. Às vezes demora.
É, tá rolando um download pesado aqui.
Ainda fico aqui fica também dando loop aqui.
Mas é muito bom o papo, muito bom também fazer essas ligações e descobrir que isso não era só paranoia da minha cabeça, mas é uma paranoia coletiva aqui da gente associando Dragon Ball com filosofia.
Então, se você viu que Dragon Ball pode ter tanta coisa relacionada à filosofia, imagina aí se o Goku tivesse caído no Brasil. É isso, beijão, tchau, 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 tchau.
Tchau, tchau, gente. Beijão.
Tchau, 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 tchau.
Eu queria ter o aniversário do Dragon Ball Z. Meu primo teve aniversário do Dragon Ball Z, eu já era adulta, mas eu super me diverti. Inclusive, eu queria roubar todos os bonecos dele.
O meu problema de não conhecer é porque Luan nunca curtiu Dragon Ball, porque a gente assistiu todos os outros animes, eu assisti tudo
Vai
com ele.
Vai jogar a culpa na criança, né?
É culpa sua, meu filho, que não assistiu Dragon Ball. Mas ele implica comigo e não assiste Cavaleiros do Zodíaco por nada no mundo, gente.
Gente, deixa eu voltar aqui pro programa.
Fala.
Posso?
Não, eu vou explicar então, vamos, porque aqui não tem, não precisa ter ordem também não, né?
Não, aqui é desordem.
Não, assim, a gente parte do princípio que tem uma ordem, mas na real mesmo não tem.
É, a gente aqui é modo aleatório.
Porque o importante é o caminho.